temática do dia.
Estamos de volta com a nossa última hora de temática. Agora são 11 horas com 10 minutos e 18 graus de temperatura. Eu já falava para os nossos ouvintes anteriormente que a gente iria tratar de um assunto que é muito importante, muito pontual e muito presente na vida de muitas pessoas, principalmente nesta época. Nós vamos aproveitar o gancho das férias escolares, que representa um período importante de descanso e de fortalecimento de vínculos familiares. No entanto, também trazem desafios para muitos pais, especialmente em relação ao uso excessivo de telas, à organização da rotina das crianças e o que fazer com a criançada durante o período das férias. Para falar sobre isso e de como conduzir esse período de forma saudável, equilibrada, trazendo a oportunidade do lazer, do desenvolvimento e da convivência familiar, nós convidamos, e ela está conosco, a neuropsicopedagoga Caroline Melo Porsche. Está conosco para nós tratar desse assunto que é tão importante na vida de todo mundo, principalmente quem tem a criançada aí, não é mesmo, Caroline? Prazer te receber aqui, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia também a todos os ouvintes. Quero começar agradecendo o convite. É sempre uma alegria voltar aqui e conversar com vocês, né, sobre temas tão importantes para as famílias. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência como neuropsicopedagoga e, quem sabe, contribuir com algumas dicas que façam a diferença no dia a dia de quem está nos ouvindo.
Você já esteve aqui outras vezes, né, Carol? Sim. E a gente falava como essa convivência, como o dia a dia, como a rotina vai trazendo experiência e novos pontos de vista a respeito de um mesmo assunto, né, Carol?
Exatamente, é. O dia a dia, né? Sim. Cada criança tem uma história, cada família traz uma história.
Porque verdade. Vem a criança para você atender, mas junto com a criança vem o pai, vem a mãe. Todo mundo tem uma história, você tem que trabalhar toda essa história, que é, não é uma receita para todo mundo.
Não.
É uma receita para cada um.
Com certeza. Isso eu falo para os pais, né? Uhum. As avaliações, depois das avaliações tem a parte da intervenção, e cada criança com o seu histórico, com o que é preciso trabalhar com cada criança, é criado, então, um planinho de intervenção, então, adaptado a cada uma delas. Sim. Então, não é uma intervenção igual
para todo mundo.
Todas, não. Não é uma receita de bolo.
Não é uma receita de bolo, que vai sair todo mundo igual. Verdade. Carol, as férias escolares, elas são realmente importantes para o desenvolvimento das crianças? Qual é o papel desse período?
Sim, Rudy, as férias são fundamentais para o desenvolvimento infantil. A criança também aprende quando brinca, descansa, convive com a família e explora novos ambientes. Esse período ajuda a reduzir o estresse da rotina escolar, uhum. Fortalece a criatividade, a autonomia e as habilidades sociais. É importante lembrar que o desenvolvimento não acontece apenas dentro da sala de aula.
Né? E é importante fazer essa observação, Carol, que assim como vai ser um desafio para a criança não estar na sala de aula, é um desafio para os pais se adaptar a esse momento, porque a rotina é diferente,
exatamente,
né?
Exatamente, isso aí.
E muitos pais precisam continuar trabalhando durante as férias. As férias é para os filhos. Como é que se encontra um equilíbrio entre rotina, descanso e lazer para os filhos?
Eu acredito que o segredo, se é que existe um segredo, uma fórmula mágica, né,
Rudy? Uma fórmula mágica?
É não tentar preencher o dia inteiro com atividades.
Sim.
Né? Não tem por que você preencher uma agenda com a criança, né? Então, tentar preencher o dia todo com atividades. As crianças precisam de uma rotina flexível, mas previsível. Manter horários próximos para acordar, fazer as refeições e dormir traz segurança.
Sim.
Mesmo que os pais trabalhem, pequenos momentos de qualidade fazem muita diferença. Por exemplo, brincar por 20 minutos com a criança, fazer a refeição juntos, conversar antes de dormir, fortalece muito o vínculo. Então, não é quantidade, é qualidade.
É qualidade. É. E tu fala uma coisa importante, Carol, essa questão de manter horários e manter rotina. Porque às vezes, não tem mais horário para acordar, come a hora que quer, come o que quer. Isso, se você faz isso, você acaba desregrando a criança.
Exato.
Então, por isso que é bom manter uma rotina, mas que eles tenham também esse tempo para não fazer nada.
É. E né? É bom, né?
É bom, mas
ter
claro que é bom.
De não fazer nada é tão bom.
De saber que você não tem compromisso. Isso, porque você não tem uma atividade programada, que você pode fazer o que você quiser naquele horário.
Isso aí.
E aí, quando a gente fala em fazer o que quiser, aí a gente entra num outro assunto que é muito delicado e também grave, importante e muito presente, que é o uso das telas. O uso de telas costuma aumentar bastante nesse período, porque a criança fica mais por casa. Quais são os principais riscos de excesso de tempo em celulares, em tablets, na TV, no videogame. Que orientação deixar quanto a isso, Carol?
Sim, é bem complexo.
Bem complexo esse assunto. É,
esses dias teve um menino que me perguntou assim, tia Carol, por que você não tem TV aqui na sala de atendimentos? Aí eu disse, porque eu tenho muitas atividades legais para fazer aqui que a TV atrapalha.
É verdade.
Né? Então
é verdade.
A TV não tem nada a ver com o meu trabalho.
No
então,
teu ali... trabalho, uma TV no ambiente de trabalho prejudica, né, Carol?
Com certeza.
Porque vai tirar a atenção de todo mundo.
É. Então, a sua pergunta, Rudy, o excesso de telas, ele pode prejudicar, sim, e muito, o sono da criança, né? A criança e adolescente, diminuir a atenção, aumentar a irritabilidade, reduzir o interesse pelas brincadeiras, pela interação com as outras pessoas, a interação social, né? Além disso, também, quando a criança passa muitas horas diante de telas, ela deixa de viver experiências importantes para o desenvolvimento, como correr, imaginar, conversar, brincar, criar. Porque a brincadeira, o imaginar,
sim,
é riquíssimo para a criança.
É riquíssimo,
né?
É verdade. É demonstrar essa criatividade, colocar em prática. Porque existem aquelas brincadeiras que a gente costuma dizer na nossa idade, né, Carol? No
sim.
meu tempo a gente fazia isso, no meu tempo a gente fazia aquilo.
Exato.
Eu aprendi assim e às vezes a gente quer regrar os filhos da mesma forma como a gente foi criado quando criança. Hoje é diferente e a gente tem que aprender a se adaptar para essa realidade.
Outros tempos, outros tempos, nova realidade.
A modernidade, saber utilizar as telas, a tecnologia para o dia a dia, porque
isso.
Não tem como você não fugir disso, né?
É isso mesmo.
Mas tem que ter aquela atenção.
Sim.
Existe um tempo que é considerado adequado para o uso de telas, de acordo com a idade da criança? É claro que profissionalmente, dentro da tua área da neuropsicopedagogia, que orientação se deixa quanto a isso, Carol?
É, existe sim um tempo, Rudy, um tempo adequado, né? Por exemplo, as recomendações variam conforme a idade da criança, né? Então, até os 2 anos, o ideal é 0 telas.
Sim.
Exceto videochamadas, por exemplo, os avós moram em outra cidade
sim.
e querem conversar com o bebê, né? Dar um oi, ver a vovó, aquelas... Tem situações assim, né?
Sim.
Então, aí é exceção. A criança vai ali, conversa com o vô, com a avó, dá um oi, dá um tchau, joga um beijo e desliga, né?
Sim.
Ela não sabe quais são as outras finalidades que teria ali o uso. Depois, entre 2 e 5 anos, no máximo, cerca de 1 hora por dia, sempre com a supervisão, né?
Sim.
E conteúdo de qualidade. A partir dessa idade, o mais importante do que contar apenas tempo é observar o equilíbrio.
Sim.
A tela não pode substituir o sono, as brincadeiras, a atividade física, a convivência familiar e a escola. Porque muitas vezes a criança, ela até está com sono, mas ela não identifica o que é sono,
sim.
né? Então, ela vai para o celular ou vai jogar.
Se distrai.
Se distrai, o tempo passa muito rápido. Sim. Aí já prejudica o sono, aí prejudica tudo, né? Como eu citei ali, é a parte do sono, a irritabilidade, isso aí já vai afetar também. O não, né? Que aí eles não querem ceder ao comando do pai e da mãe, que é a hora de desligar. Aí gera um conflito bem maior.
E aí a gente aprende muito com exemplo, né, Carol? Aí às vezes a gente pode dizer assim, já ouvi muitas pessoas dizer isso. Nossa, hoje os filhos já nascem sabendo lidar no celular. Você entrega o celular, eles já vão lá com o dedinho passando a tela. É que eles estão vendo todo dia a gente fazer isso.
Exatamente.
E aí eles também sabem que aquilo tem que dá para fazer aquilo também. Então, é o nosso exemplo diante das crianças.
Exatamente. Nós somos os exemplos
sim.
delas, né? Então, não adianta eu dizer, não uso o celular e o pai e a mãe, cada um num sofá ou numa poltrona com o celular.
Sim. Tu sabe, Carol, que às vezes eu me pego pensando quanto a isso. Claro que as minhas filhas já estão uma adulta e a outra é uma adolescente.
Uhum.
A gente tenta... Mas a gente peca também, a gente não consegue, até porque a gente trabalha muito com o celular, a gente leva muito para casa, por mais que você tente, no outro dia você pensa, bah, mas eu podia ter feito isso, você podia fazer aquilo. Todo mundo, é um sentimento de culpa que eu acho que é normal de todo pai, não é mesmo, Carol?
É, com certeza, acredito que sim, porque, como você citou, né, Rudy, é o trabalho,
sim.
o celular, hoje o mundo é muito agora, né?
Não,
ninguém sabe esperar.
Não,
nosso
não,
trabalho
não.
tem
é
que
muito
responder
instantâneo.
Agora,
sim.
é isso. Então, isso nos torna também... não vou dizer vício como celular, mas nos torna também
dependentes
do celular.
Dependentes.
Nos torna dependentes do celular. E automaticamente nós acabamos dando exemplo para os nossos filhos. Está muito tempo no celular, a criança também quer. Eu vejo situações, às vezes, com crianças, assim, familiares, né? Amigos, que a criança diz, vamos brincar, mãe, sabe?
Sim.
Vamos fazer tal coisa, quer conversar, ou quer contar alguma coisa, e a mãe,
não,
celular.
Agora não posso, espera aí.
Espera um pouco agora, mas não pode.
E aí passa o tempo, passou.
Exato.
Carol, como é que os pais podem estabelecer limites sem que gere tantos conflitos? Porque o conflito ele é quase que não tem inevitável. Mas sem gerar tantos conflitos ou situações de extremo, que as pessoas acabam, tanto a criança quanto os pais, acabam perdendo a noção da realidade e há um certo exagero aí no comportamento.
Ah, eu acredito, Rudy, que os limites precisam ser claros e constantes, né? Aquela que você tem que estar sempre falando, sim, batendo na mesma tecla,
é,
né?
Verdade.
É. O ideal é combinar previamente aí horários e regras, em vez de decidir na hora. Por exemplo, se eu não combinei nada, já tá com o celular. Então, se tu não combinou nada, tu não pode cobrar, né?
Sim.
Então, tudo tem que ter um combinado antes. Também é importante avisar alguns minutos antes de desligar a tela, oferecer outras atividades interessantes, principalmente dar o exemplo, como nós estávamos falando, né? Quando toda a família reduz o uso de telas, a criança aceita muito melhor.
Sim. E é importante, Carol, que as atividades que possam substituir ou reduzir o tempo em frente às telas e ainda estimular o desenvolvimento da família, que tipo de atividades podem ser feitas para que vá ocupando esses espaços? Mesmo que seja uma atividade de um tempo curtinho, pequeno, mas que é necessário.
Sim, sim. As possibilidades são muitas, né? Por exemplo, brincar ao ar livre. Claro que agora é inverno, a gente, né, mora num lugar frio, é difícil brincadeira ao ar livre, mas aproveitar os dias como hoje, o dia tá lindo hoje, né? Brincadeiras ao ar livre, andar de bicicleta, desenhar, pintar, montar quebra-cabeças, cozinhar com os pais, fazer massinhas, jogos de tabuleiro, caça ao tesouro, contar histórias, ler livros, brincar de fazer conta... Tudo isso ajuda, essas pequenas... E até ajudar,
sim,
nas tarefas da casa,
claro,
no dia a dia,
sim,
né?
Sim, distribuir tarefas
isso,
em casa.
Isso, essas atividades desenvolvem muito a atenção, a linguagem, a coordenação motora, a criatividade, a autonomia da criança. Nós estávamos falando antes, né, Rudy, sobre a importância de um pet, um bichinho, né?
Sim, do animal de estimação.
Aí tu
estava, estava te contando a experiência que a gente está tendo
isso
lá em casa. Nós nunca tivemos um animal de estimação e agora, há 2 meses, a gente tem. E aí, eu, que sempre fui muito resistente a isso, hoje eu já penso assim, por que eu não tive antes? Como faz bem um animal de estimação em casa?
É verdade, você estava contando até da tua menina, né? Que,
sim,
criou muita responsabilidade com os horários da alimentação. Ela é responsável pela alimentação,
sim,
né?
Sim, quem está em casa naquele horário é responsável pelos cuidados.
Isso.
Então, todo mundo acaba desenvolvendo
isso,
uma responsabilidade, uma rotina. Acaba criando e mudando o comportamento das pessoas.
O pet é maravilhoso na vida, né? De
verdade,
todo mundo.
De todo mundo. Carol, qual é a importância das brincadeiras ao ar livre, da criatividade, do contato com a natureza? Às vezes não precisa nem ser uma brincadeira, mas uma caminhada lá fora, dar uma caminhada na praça, vai no sítio de um familiar, caminha por lá, tudo isso traz benefícios. Qual é a importância disso, Carol?
A brincadeira livre, em contato com a natureza, né, é uma das maiores ferramentas do desenvolvimento da infância, do desenvolvimento infantil, né? É nela que a criança aprende a resolver problemas, lidar com frustrações, criar estratégias, negociar regras, desenvolver a imaginação. O contato com a natureza também reduz o estresse.
Uhum.
A gente sabe, né?
Sabe disso.
Melhora a concentração, estimula os sentidos, favorece o desenvolvimento motor, enfim.
Sim.
Há inúmeras.
Caminhar
situações.
De pé descalço.
Nossa.
Na
já
terra,
tá trabalhando
na
sensorial com a criança.
Sim, já muda muito no comportamento.
É verdade.
Muito bem, agora são 11h22, que nós vamos fazer um intervalo comercial, depois a gente volta falando, dando sequência a esse assunto, mas a gente vai trazer também essa questão da importância do fortalecimento de vínculos entre família, entre crianças, principalmente nesse período, já que chega o período de férias, então a gente também vai trazer informações quanto a isso. Então nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, para quem está nos acompanhando e ligou o rádio, nós já estávamos conversando sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a neuropsicopedagoga Caroline Melo Porsche, trazendo informações a respeito desse período de convivência com os filhos, claro que sempre, mas principalmente agora nas férias, que eles vão ficar mais por casa. Como fazer isso com qualidade? 11h23, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua...
A cada R$100 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benoite vai dar show.
A rádio do teu tempo, tua rádio.
Temática, o que acontece é assunto.
11h30. Estamos de volta com o nosso temática desta manhã. Hoje nós estamos conversando com a neuropsicopedagoga Caroline Melo Porsche e estamos falando de vários assuntos, o que nos proporcionou esse período de férias, de convivência com as crianças que vão estar por casa e esse relacionamento com a família, com os pais, como trabalhar esse momento que foge da nossa rotina diária. Carol, como é que os pais podem aproveitar esse período para fortalecer vínculos familiares, mesmo com a rotina corrida que os pais têm, mas com os filhos com mais tempo em casa?
Os vínculos, Rudy, são fortalecidos nos pequenos momentos do dia, né? Fazendo refeição sem celular, lendo uma história antes de dormir, caminhar juntos, sair caminhar num parque, na pracinha, brincar alguns minutos ou simplesmente conversar olhando nos olhos da criança, né? Isso já faz muita diferença. A criança não precisa de pais perfeitos, mas ela precisa de pais presentes quando estão com ela. Presentes quando estão com ela não é estar com ela com um trabalho, um celular, um notebook, enfim, é estar presente mesmo, estar dando atenção, né?
Tendo a criança como
o principal
motivo de estar junto naquele momento. Falávamos sobre isso no intervalo. Nossos ouvintes não escutaram a nossa conversa de intervalo. Mas a gente falou sobre o intervalo, sobre o sentimento que muitos pais têm. Eles se sentem culpados, eles têm esse sentimento de culpa por não conseguirem daqui a pouco dedicar o tempo necessário para os filhos. Que orientações, Carol, deixar para essas famílias?
Eu diria que a culpa... Não é que é culpa, que não ter culpa.
Sim.
Não, ninguém tem culpa, né? Porque a família, o que que ela precisa? O pai e a mãe precisam sair para trabalhar. Eles precisam todo dia sair de casa, deixar a criança ou com tata ou na creche. E tá tudo bem. Faz parte da nossa sociedade isso, né? Então a culpa, não tem, ninguém tem culpa de nada.
É e esse sentimento que se tem, é um sentimento normal para todo mundo, Carol?
Eu acredito que seja, né? Porque eu tenho os meus filhos, já são adultos, né?
Sim.
E como nós estávamos conversando no intervalo, a gente pensa, poxa vida, mas aquela fase de idade, como é que era? Às vezes a gente nem lembra.
Nem lembra, né? porque passou tão rápido,
exato.
Com foco tanto no trabalho, às vezes.
E aí, como tu falou, ah, eu me sinto culpado, mas... Todos nós pais temos esse sentimento, eu acredito que seja,
Sim.
né, Rudy? Estou falando por mim.
Não, mas
eu acredito que seja, né? Todos tenham essa culpa de... Porque a gente não tem como estar presente 100%.
Sim.
E está tudo bem, porque o nosso papel é orientar para a vida. A gente não vai estar a vida toda
com
os nossos
filhos,
né?
É verdade. Então a gente
precisa
sempre
prepará-los,
e
né?
procurar dar o melhor que a gente pode
naquele momento.
Isso mesmo. É verdade.
É.
E pensando na volta às aulas já, é importante manter alguns horários, uma rotina mínima durante as férias, até para que quando termine as férias e volte lá para a escola, se tenha esse comportamento sem ter um impacto maior, Carol?
Sim. As férias não precisam ter a mesma rotina da escola, né? Mas é importante manter uma rotina mínima, principalmente o horário de dormir e acordar. Nos últimos dias ali, antes de voltar para as aulas, né? O ideal é ajustar novamente esses horários aos poucos para que a adaptação seja mais tranquila, né? Ah, é férias, eu não vou deixar a criança virar a noite jogando, né? Eu preciso de um planejamento.
Regrar isso,
regras,
né?
Regras, isso. A criança tem que saber a importância até um horário, até o horário que a família estabelece para jogos, para assistir filmes, né? Enfim. E sabendo que ela precisa adequar a rotina dela, né?
Sim.
Agora, nas férias, ela tem um tempo maior para algumas atividades que durante o período escolar ela não tem aquele tempo, né?
Sim. Carol, hoje a gente vê muitas crianças que têm o transtorno do aspecto autista, têm TDAH e outros transtornos de neurodesenvolvimento que acaba precisando de uma atenção maior. As férias, elas representam um desafio maior para esses pais, para essas famílias que precisam dar uma atenção maior para esses filhos, Carol?
Sim. Eu acredito que sim. E também muitas dessas crianças precisam... Por quê, né?
Sim.
Porque muitas dessas crianças precisam de uma previsibilidade, né? As crianças atípicas. E quando toda a rotina muda de uma vez... Pode surgir aí uma ansiedade, uma irritabilidade, alteração no comportamento. Então, o ideal é manter uma rotina visual simples, preservar alguns horários, alternar momentos de descanso com atividades estruturadas, né, e brincadeiras, As férias devem ser um período prazeroso, mas sem perder completamente aquela organização do dia a dia, né?
Você trabalha, Carol, diretamente com esse público no dia a dia. Como é que é a demanda de trabalho no teu espaço de trabalho?
Sim, as famílias quando vão até o meu trabalho, né, até a minha sala, buscar atendimentos, então a gente faz, tem uma avaliação, é separada avaliação e intervenção. Uhum. Nessa avaliação, o primeiro momento é a anamnese, que é realizada com a família para conhecer o histórico da família, né? Então, o que é o histórico da família? Desde a gravidez, como é que foi a gravidez, como que foi o parto, como que foi o primeiro ano do desenvolvimento, né? Qual é a queixa, por que ela está chegando até a mim, né? O que está acontecendo com a criança, que geralmente tem aí uma queixa da escola, ou até o pai e a mãe estão percebendo que algo está acontecendo, sim, né? Aí, depois de realizar, então, essa avaliação, tem todo o que avalia, né, Rudy? É a atenção, a memória, a linguagem, raciocínio lógico, a ludicidade, a parte motora. Depois de realizada, então, essa avaliação, eu entrego à família um relatório com o desempenho de acordo com a idade da criança, uhum, da tabelinha scoring, né?
Sim.
E ali se está abaixo, ou acima, dependendo dos fatores ali, sim, né? O que não está de acordo com a idade da criança. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que a criança apresenta um déficit de atenção, uma hiperatividade.
Isso. Aquela criança que não para de fazer nada, fala,
sentada. Na escola, a professora tem queixa, sim, a criança não para sentada. Então, ela está me apresentando, acendendo uma luzinha aí de um TDAH, né?
Sim.
Então, eu faço as avaliações, apresento os números realmente TDAH, mas eu não sou médica, eu não posso dar um laudo, tu entende?
Sim,
dou um relatório com o desenvolvimento das avaliações, os resultados das avaliações. Então, eu encaminho a família, olha, sugiro, né, que busque um acompanhamento aí com o neuropediatra, porque o neuropediatra vai avaliar caso de medicação.
E esse laudo que é fornecido é muito importante
para
o próximo profissional que for acompanhar essa criança, né? Ele precisa disso.
Então, às vezes, tem crianças pequenas, que as famílias, 2, 3 anos, né? Eu percebo que a linguagem dela não está adequada, então, uhum, encaminho um fonoaudiólogo.
Sim.
Né? Então, você vê assim, ó, que é um leque enorme,
claro,
quando eu chego até mim, e aí eu vou vendo para que lado que vai a criança.
Cada,
né,
criança
que eu tenho
é uma
que encaminhar
criança.
A criança, exato.
Cada comportamento é um comportamento, cada idade é uma coisa diferente. Então, por isso que tem que conhecer todo o processo, o universo daquela criança para poder.
Então, tinha uma família que eu trabalhava com a criança e aí sinalizou ali um TEA, né? Então, a família foi adiante, foi para um médico. E aí veio com uma lista enorme de terapias. E eu pedi desculpa para a família, eu não tinha como ajudar, porque o TEA ele exige muitas horas, né?
De,
por exemplo, eu tenho até a especialização em ABA, ali, aplicadora ABA, mas 40 horas semanais é complicado,
ah,
né?
Sim,
então,
é
a
verdade.
Demanda que vem. Então, assim, encaminha. Hoje tem bastante, que bom que aqui em Lagoa hoje abriu muitas portas.
Possibilidades.
Né?
Aí tem para onde encaminhar.
Que bom.
Né?
Isso aí encaminha para os outros profissionais, né? Uhum. Então, é por aí meu trabalho, tu entende, Rudy? É direcionar
claro,
famílias.
Com certeza.
E claro que aquela criança que fica comigo, eu crio aquele planinho de intervenção para ajudar ela,
sim,
então.
E o importante é que isso é fundamental para o desenvolvimento. A gente conversa com pais que percebem isso, que acabam contribuindo no processo e vê quanto depende da família num todo para que isso vá
mesmo
mudando e que vá melhorando.
Isso mesmo.
Que coisa boa. Carol, para nós finalizar, qual é a principal recomendação para que as férias sejam leves, sejam prazerosas, contribuam para o desenvolvimento das crianças, respeitando, é claro, as necessidades de cada criança?
Olha, Rudy, eu acho... Vou falar assim como uma mensagem até,
sim,
que eu achei legal compartilhar com vocês, que a infância não precisa ser perfeita,
uhum,
né? Ela precisa ser vivida. As melhores férias não são aquelas cheias de passeios ou presentes, né? Mas aquela em que a criança tem tempo para brincar, descansar, se movimentar, conversar, rir e criar memórias ao lado da sua família. Cada criança tem o seu ritmo e quando respeitamos esse ritmo, estamos promovendo um desenvolvimento saudável.
Uhum. Isso diz muito.
Eu acho, né? Que
diz
é bem
bastante.
Isso.
Pra pôr em prática não é fácil, mas fica a dica pra colocar em prática.
A literatura
tudo
é linda, né? Mas a prática...
A prática é diferente. A teoria é uma coisa, a prática é outra.
Exatamente.
Mas que os pais consigam colocar, quanto mais em prática essa teoria, melhor ainda, né, Carol?
E com menos culpa, né?
É verdade.
Porque não existe aquele mundo, como é que a gente diz do Instagram? Instagramável, não é essa palavra, né? Instagramável.
É.
Não existe um mundo perfeito,
É
né?
verdade. O que as pessoas postam nas redes sociais é só o que é bonito.
Exatamente.
Mas as pessoas não são só aquilo. Tem todo um outro universo que não se mostra.
É verdade.
Né?
Eu fui a um congresso ano passado em Florianópolis, no Farol do Autismo, aí tinha uma... Ela é uma advogada, ela luta pelas causas das crianças atípicas, né?
Nessa parte jurídica.
Isso, a parte jurídica, exatamente. Sim. E ela tem trigêmeos, os três autistas.
Olha só.
Sim, e aí ela conta a história dela, assim, muito emocionante. E eu sigo ela no Instagram, então essa semana ela postou a casa dela. Ela disse, gente, a minha casa é essa, as paredes todas riscadas. Ela disse, eu não convido ninguém para vir na minha casa tomar um café, eu não tenho xícaras. Porque as crianças quebram, né? Quando dá crise, as crianças ficam mais agressivas. Então, ela disse, eu não tenho... É, a minha realidade é essa. A cama das crianças, eu mandei fazer um colchão enorme, gigante. Então, ela juntou dois colchões de casal, eu acredito. Ela mostrando a casa dela. As crianças dormem ali, tem os brinquedos. Então, ela criou, ela adaptou a casa dela para os filhos, né? E tá tudo bem.
E é isso. Tem que
ser
isso.
Porque ela não vai ter um mundo, uma casa bonita de fazer de conta se não tá adaptada à criança.
Se não tá adaptada. É verdade. É. A casa da gente é pra gente viver.
É, isso aí.
Agora, se alguém chegar lá, tem bagunça no chão, tem brinquedo pra cá, tem não sei o que lá, é a pessoa que está chegando na nossa casa.
Exato.
Ela tem que considerar e respeitar aquele ambiente que é da pessoa que mora, não... Tá
de quem está chegando,
tudo perfeito aqui está chegando, né?
Porque não é, o mundo não é perfeito.
É verdade.
Não somos perfeitos.
Mas a gente vai tentando melhorar cada
tentando,
dia.
Estamos tentando, exato.
O importante é tentar sempre.
Exatamente.
Carol, obrigado pela tua presença, por dividir conosco esse assunto, essas experiências, esses conhecimentos que você tem, que querendo ou não, a gente vai sempre estar ajudando e contribuindo com alguém que está nos acompanhando.
Com certeza, Rudy. Eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre... Fico muito feliz, muito alegre de vir aqui. É muito bom. Um papo descontraído,
é verdade.
Né? Apesar que a gente chega nervosa aqui.
Mas depois se acalma.
Depois se acalma.
Claro.
Tudo ótimo,
nem deu tempo da gente falar ainda sobre Copa do Mundo, sobre a guerra do Irã.
Nossa,
não vai dar tempo, né, Carol?
Outro momento,
a gente tinha bastante coisa para falar sobre isso também. Carol, nossa, muito obrigado. Bom trabalho para ti.
Obrigada, Rudy. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. E fico à disposição quando quiser. É sempre um prazer vir aqui.
Ah, tá com certeza. Não vou dizer que não, porque sempre surgem assuntos e a gente vem trazendo os profissionais para conversar conosco sobre esses assuntos. 11h42. Tua
Rádio. Nesta quarta e quinta-feira, a Rede Brissotti libera o nosso campeão de vendas por ser 7 milímetros.